mesma forma, concordámos genericamente com o apresentado e manifestámos a nossa consideração de fundo, a mesma consideração de fundo. No artigo 6, no número 6 do artigo 6º, que é muito semelhante ao número 4 da proposta do PS, não sei se há aqui até algum lapso na denominação desse mesmo ponto, não deixa de se prever a aprovação da aplicação da taxa máxima de IMI para se passar a prever a aplicação de medidas a aprovar, dizendo de aumento da receita efetiva com impacto equivalente no que seria obtido com a aplicação da taxa máxima de IMI. Seguida diz que a receita efetiva não pode ser obtida por via de redução da despesa associada a diferentes áreas. Pergunta-se, se não é por via da redução das áreas mencionadas, e não queremos dizer que deva ser, quais serão as grandes áreas de investimento, sendo estas as grandes áreas de investimento mais correntes, que medidas de receita efetiva podem ser implementadas? Mesmo considerando que não é desta forma que se resolve o problema criado pela aplicação do programa e continuando a dizer que a questão é estrutural e que deve ser revista toda a sua aplicação, nomeadamente revogando o próprio programa, votamos favoravelmente estes projetos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Partido Socialista traz-nos hoje para debate propostas de alteração às regras do enquadramento do Programa de Apoio à Economia Local e, em jeito de antecipação, os Verdes começam por referir que acompanham globalmente essas mesmas propostas. De facto, no âmbito do conjunto de medidas que foram assumidas no quadro do Memorando de Entendimento estabelecido com a Troika, foi criado, através da Lei 43/2012, o regime jurídico do Programa de Apoio à Economia Local. Um programa com o propósito de proceder à regularização do pagamento de dívidas dos municípios a fornecedores vencidas há mais de 90 dias. Ora, passados estes anos todos, portanto estamos a falar de cerca de uma década, a Lei 43/2012 reclama de facto alguns ajustes, até porque a realidade financeira local de hoje é substancialmente diferente da realidade que motivou a sua criação e, por isso mesmo, parecem-nos oportunas as propostas de alteração que o PS apresenta. Na verdade, os municípios que aderiram ao programa e que cumpriram as respectivas exigências relativamente ao equilíbrio financeiro não podem ser penalizadas e continuar sujeitos à aplicação dessas medidas depois de terem cumprido integralmente os objetivos pretendidos com o programa. Ora, a nosso ver, não há qualquer justificação válida para que assim continue. Por isso, parece-nos sensato que, como propõe o Partido Socialista, e nesta matéria também o PAN, sejam clarificados alguns aspectos do plano e das obrigações que dele decorrem, nomeadamente no que diz respeito à cessação tanto do plano como das suas obrigações, no momento da liquidação integral do empréstimo concedido pelo Estado, garantindo que a cessação do plano afasta quaisquer sanções dele decorrentes e provocando também a extinção de eventuais procedimentos sancionatórios pendentes, mas relacionados ou no âmbito desse plano. E o mesmo se diga relativamente aos casos de incumprimento dos objetivos estabelecidos para o reequilíbrio financeiro. O PS propõe que nestes casos os respectivos municípios passem, sob pena de resolução do contrato de empréstimo, a estabelecer ou a aplicar a taxa máxima de IMI em vigor à data do incumprimento, a não ser que aprovem medidas alternativas com o mesmo impacto do ponto de vista da receita efetiva, o que nos parece correto. Quanto à outra iniciativa legislativa que também está em discussão e que tem a ver com a matéria do agendamento, que é o projeto de lei do PAN, e reconhecendo até alguns elementos positivos sobre esta matéria, parece-nos, no entanto, que no caso de incumprimento não deve ser esta Assembleia, não deve ser a Assembleia da República, por respeito até à autonomia do poder local democrático, a determinar quais as áreas onde os municípios podem ou não procurar soluções para a receita efetiva. Consideramos, portanto, que a proposta do Partido Socialista é mais sensata, ainda assim não iremos votar contra o projeto de lei do PAN. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Discutimos hoje, por iniciativa do Partido Socialista, a terceira alteração ao Programa de Apoio à Economia Local. Um programa criado para a resolução de problemas urgentes, difícil e muito exigente, mas que permitiu aos municípios regularizar junto dos seus fornecedores dívidas vencidas há mais de 60 dias, 90 dias, peço desculpa. Permitiu injetar liquidez na economia local, sobretudo em micro, pequenas e médias empresas, contribuindo assim para a manutenção de postos de trabalho. permitiu a muitos municípios resolver problemas de acesso ao crédito bancário. O PAEL cumpriu o que dele se esperava e a ele recorreram 103 municípios entre 2012 e 2015. Diz o PS que, volvidos mais de 8 anos sobre a sua aprovação, a realidade financeira das autarquias é diferente daquela que esteve na base da aprovação do programa. De facto, a realidade financeira das autarquias é, felizmente, diferente daquela com que nos deparávamos em 2011 e, para isso, muito contribuiu à aprovação, no último governo do PSD-CDS-PP, do Programa de Apoio à Economia Local que estamos a falar, do Fundo de Apoio Municipal, da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso e da nova Lei das Finanças Locais. E contribuiu, sobretudo, o esforço muito significativo e meritório dos autarcas no sentido de assegurar o equilíbrio orçamental da gestão financeira das suas autarquias. Mudou a realidade financeira das autarquias e mudou também os seus desafios. De há um ano a esta parte, os autarcas foram chamados para a primeira linha no combate à pandemia e, para a nossa felicidade, todos têm oferecido respostas que atenuam as adversidades vividas aos mais variados níveis, atuando muitas vezes para lá daquilo que são as suas responsabilidades. O Governo e a Administração Central, mais do que nunca, têm a obrigação de ajudar as autarquias. Ora, se fosse esse também o objetivo desta iniciativa do Partido Socialista, nós a acompanharíamos. Mas não é esse o objetivo desta iniciativa. O verdadeiro objetivo desta iniciativa não é a flexibilização das regras do PAEL, que, como eu disse, seria acompanhada pelo Partido Social Democrata e que, ademais, nenhuma autarquia recorre desde 2015. O verdadeiro objetivo desta iniciativa é amnistiar todos quantos têm ou possam vir a ter processos sancionatórios por violação grave das regras do PAEL. O objetivo não é ajudar autarcas cumpridores, é amnistiar os prevaricadores. Senhor deputado Luís Testa, se o PS quisesse ajudar as autarquias, tem muito por onde exigir ao Governo. Repare, não é compreensível, não é aceitável que o Governo cative os dividendos que os municípios têm direito por força da sua participação no capital social do Fundo de Apoio Municipal. O dinheiro, estes dividendos, são dinheiro das autarquias, são dinheiro dos municípios, não são dinheiros da Administração Central nem do Governo. Não é compreensível nem aceitável que a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, sob a tutela do Ministério do Planeamento, atrase deliberadamente, meses a fio, os pedidos de acesso às linhas de financiamento do Banco Europeu de Investimentos no âmbito dos projetos autárquicos do Programa Portugal 2020. Não é compreensível nem aceitável que, depois de tantos anúncios, de tantos compromissos, os municípios continuem sem ser ressarcidos dos gastos no combate à pandemia, muitos desses gastos a pedido do Governo e em sua substituição, de que são exemplo a aquisição de computadores, tablets e equipamentos de conectividade para as escolas e alunos. E podia continuar. As autarquias estão a ser totalmente esquecidas por este Governo. E, Sr. Deputado Luís Testa, não somos nós que o dizemos. É a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estes projetos que aqui discutimos hoje, sobretudo o do PS e o do PAN, que têm a ver com o PAEL, introduzem algumas alterações. Mas, antes de mais, eu gostava de lembrar aquilo que foram os PAEL, porque o ponto de partida destes programas de apoio às autarquias locais e que depois levaram à introdução de outras regras financeiras, é bom que nos lembremos, parece que eles foram uma maneira de algum contabilista zangado castigar as autarquias. Bom, é bom que nós percebamos que o ponto de partida eram não só situações financeiras camarárias muito periclitantes, mas sobretudo a existência de pagamentos em atraso, de dívidas a fornecedores em atraso há mais de 90 dias. E, portanto, quando aqui se vem falar de sacrifícios e de sacrifícios das famílias, eu acho que convém começar por falar dos sacrifícios daqueles fornecedores que tinham dívidas vencidas há mais de 90 dias, as chamadas vítimas dos calotes do Estado e dos calotes dos municípios. Esses é que são as verdadeiras vítimas. E muitas vezes vê-se aqui também discutir medidas de apoio à economia, o Estado e os municípios e as freguesias pagarem a tempo e horas e não deixarem acumular pagamentos em atraso, também é uma medida de justiça e de apoio à economia. Devia ser a regra, mas como não é, também é ela uma medida de apoio à economia. E, portanto, postas as coisas desta forma, também convém lembrar que não tem havido municípios a aderirem a este PAEL. E aquilo que está aqui em cima da mesa, eu diria, subdivide-se em dois pontos. O primeiro é a possibilidade de substituição da obrigatoriedade de ter o IMI à taxa máxima por uma outra forma, e aqui eu ficaria mais descansada se fossem explícitos quanto às outras formas possíveis, porque se estamos a falar, por exemplo, em aumentar a água, eu não sei o que é mais sacrifício para as famílias. Mas em todo o caso, da nossa parte, era uma coisa que gostaríamos de ver discutida na especialidade e para a qual temos abertura, que haja até esta possibilidade para os municípios de encontrar formas que impliquem menos sacrifício. Muito bem. Já a segunda parte tem a ver com a chamada amnistia dos processos sancionatórios. E aqui eu gostava de saber, muito concretamente, o que é que nós estamos a falar, que processos são estes e quem é que vai ser amnistiado e por que atos. Sem isso, torna-se muito difícil viabilizar estes projetos e, portanto, eu sugeria até que talvez o melhor fossem eles poderem baixar sem votação e termos aqui uma discussão que fosse mais construtiva, porque assim torna-se bastante difícil ter certezas sobre isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, discutimos duas iniciativas de alteração ao Programa de Apoio à Economia Local. A pretexto da regularização do pagamento de dívidas dos municípios vencidos há mais de 90 dias, o Governo do PSD e do CDS impôs às autarquias um verdadeiro pacto de agressão, o Programa de Apoio à Economia Local, com consequências extremamente penalizadoras para os territórios e para as populações. Impunha condições intoleráveis, desproporcionais e profundamente negativas para as populações, como o aumento de impostos, taxas e tarifas, o aumento de preços associados aos serviços de abastecimento de água, saneamento e resíduos, rejeitando o princípio do direito à água e da prestação de serviços públicos de qualidade, o condicionamento da atividade municipal e do apoio ao movimento associativo popular, tudo ao arrepio da autonomia do poder local e a acrescer às dificuldades existentes neste período devido à perda de rendimentos, ao aumento de preços, à destruição de postos de trabalho e ao crescimento acelerado das desigualdades e da pobreza. É de facto bom que nos lembremos o que se passou na altura, porque este programa de apoio à economia local surge num quadro em que se responsabilizava as autarquias locais pela elevada dívida pública, quando a sua dívida era pouco superior a 3% do valor total. E quando as dificuldades económicas e financeiras que as autarquias locais estavam a enfrentar resultaram do sucessivo incumprimento da Lei das Finanças Locais pelos governos, que tinham cortado às autarquias, até à data, cerca de 1.000 milhões de euros. E que, por ironia, esse montante correspondia exatamente ao que o Governo se propunha emprestar às autarquias locais, deixando bem claro que não se tratava de nenhuma ajuda, mas claramente de um mecanismo de intromissão na gestão financeira dos municípios. Para além da violação da autonomia financeira das autarquias locais, o verdadeiro objetivo do PAEL era limitar e condicionar a atuação das autarquias, atacar os serviços públicos e degradar as condições de vida das populações. Por isso, nos opusemos a este programa. Hoje, a situação das autarquias é bem diferente, fruto da nova fase da vida política nacional. Mas os impactos e as consequências deste programa ainda aí estão, continuando a penalizar as autarquias e as populações. Consideramos que os municípios que cumprem e cumpriram os objetivos estabelecidos e que até já concluíram o pagamento do empréstimo concedido, não podem agora continuar a ser penalizados. Neste sentido, acompanhamos a proposta apresentada pelo Partido Socialista, que permite a concretização de medidas alternativas para a obtenção de receita, dispensando a aplicação da taxa máxima do IMI, tal como a proposta de que todas as obrigações constantes do plano cessem com a liquidação total da dívida. Em relação à proposta do PAN, consideramos que há uma